that this... Ah, já está. Boa tarde, Srs. Deputados. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar todos os deputados. Antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, vejo um dedo no ar. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, uma breve interpelação à mesa sobre a organização e a condução dos nossos trabalhos. A nossa ordem de trabalhos da reunião de hoje tem dois pontos. Um tem a ver com o retomar de uma votação que já foi iniciada, tem a ver com o projeto de lei 495 e outros. E o ponto 2 tem a ver com a proposta de lei 50 do Governo e outros projetos de lei sobre as questões dos transportes e das plataformas eletrónicas. E eu queria perguntar se deu entrada a proposta de alteração e novas votações que tenham que ser realizadas em relação a este ponto 2.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim é. Acabo de receber propostas de alteração do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, sendo que esta folha não tem identificação, mas é Partido Social Democrata. De maneira que eu farei, como o nosso regimento prevê, entregas de propostas até à hora da votação. A minha dúvida, e presumo que a dúvida do Sr. Deputado, é que se todos os grupos parlamentares estão no conhecimento destas mesmas propostas. O que farei é distribuir, peço ao serviço de comissão que possam distribuir a cada grupo parlamentar as propostas, e faremos, ou vamos continuar com o ponto 1 da nossa reunião. Se entenderem, suspendemos os trabalhos por uns minutos para que os grupos parlamentares possam ter conhecimento ou estudar as novas propostas entradas. Confesso que, numa leitura breve, elas não alteram substancialmente muita coisa, com exceção de um ou outro artigo que merece uma reflexão maior. E, portanto, isso, de acordo com o que me chega dos dois grupos proponentes, estão em condições de fazer a votação, saberei à data se todos os grupos parlamentares, depois de ler e de ver essas propostas, se estão em condições de votar. Se assim for, da parte da mesa, cá estará para fazer essa respectiva votação. Portanto, qualquer apreciação sem ver as propostas, se calhar é extemporânea, portanto eu vou mandar distribuir, faremos o ponto 1 e depois reavaliaremos o ponto 2 quando chegar o momento. Serve essa explicação, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, a questão que objetivamente se coloca é da verificação de condições de forma real para procedermos a essa análise. Uma coisa é cada pessoa, com a sua leitura, com a sua opinião, fazer uma apreciação do que está a ler e daí tomar as suas análises. Coisa diferente é, na Assembleia da República, fazermos uma votação em torno de uma matéria como esta, com alguns minutos de intervalo para leitura. Portanto, registamos que há uma convergência e um entendimento entre o PS e o PSD, registamos que há uma proposta, pelo que eu percebo, conjunta, no sentido de alterações ao texto do que vamos votar, e por isso, quero dizer, se há essa correspondência e esse resultado de entendimento e de convergência entre o PSD e o PS para uma legislação neste quadro, é manifesto que não há condições concretas para se fazer a votação com os minutos de leitura, para tomarmos contacto com o que possa ter sido negociado e concertado entre o PS e o PSD. Muito obrigado.
Senhores deputados, assim é. De qualquer das maneiras, deixo só recordar, nós vamos votar o ponto 1 com propostas não entregues num minuto imediatamente antes do início da reunião da Comissão, mas no mesmo dia da votação por parte do Partido Ministro Português. Isso não impediu a votação que hoje temos que repetir, mas não foi por essa razão, a votação nesse mesmo dia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o pedido foi de adiamento por parte do Partido Socialista, para entendimento, é a explicação que foi dada à data, com o Partido Social Democrata. A entrega de propostas adivinha esse entendimento. Sem olhar para as propostas, aquilo que eu vi, já os vi, não são alterações que criem dificuldade na votação para quem está dentro da matéria, mas acredito que merecem análise e merecem entendimento. De qualquer maneira, relembro que os grupos parlamentares, não o Partido Socialista, mas há outros grupos parlamentares que propõem, dispõem ainda do direito de pedir adiamento da votação. Portanto, não vejo que seja necessário adiar muito esta discussão, uma vez que se os grupos parlamentares olharem para as propostas e entenderem que as alterações, tal como aconteceu com a alteração do Partido Comunista Português, são perfeitamente perceptíveis e fáceis de encaixar no sentido de voto de cada grupo parlamentar, seguimos a votação. Se entenderem que ela merece a melhor ponderação, alguém que solicite pode ainda solicitar o adiamento desta mesma votação. Portanto, a mesa aceitará a decisão do plenário da Comissão. Tenho mais pedidos de palavra, portanto, não sei se...
Presidente, eu peço desculpa, é que eu pensei que tinha sido claro. É que, se eu não o disse, eu pensava que tinha sido entendido dessa forma, mas aquilo que eu acabei de manifestar é, da parte do PCP, o entendimento da necessidade desse adiamento. E peço desculpa de não ter sido tão perceptível assim, mas era essa a questão, precisamente.
É que isso tem que ficar perceptível, porque eu tenho que pôr no registro que, desta vez, é o Partido Comunista Português que solicita o adiamento. Ainda faltam, e com isto não estou a pedir nem a incentivar, mais grupos parlamentares que possam pedir o adiamento. Sr. Deputado André Silva tem a palavra.
O PAN também.
Ah, sim, senhor. E o PAN também, como é óbvio. Como é óbvio. O PAN tem todos os direitos e reconhecidos nesta comissão. Se eu não o disse, fica agora registado. Assim sendo, deputado Heitor Sousa, ainda tinha pedido a palavra, se ainda for.
Tinha pedido a palavra porque é para comunicar que nós, no grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, ainda não conhecemos esse acordo e os artigos que compõem o acordo. E a comparação com a alteração proposta pelo PCP é muito grande, porque a alteração proposta pelo PCP é sobre um número de um artigo. Aquilo que, ao que parece, terá sido o acordo entre o PS e o PSD, versa sobre bastantes artigos, creio eu, não é? A julgar pela... Estou a falar do ponto 2. Do ponto 2, portanto, manifestar... Eu reconheço que sou um bocadinho leigo nestas coisas de procedimentos na Assembleia da República. E que não tenho grande interesse em me tornar doutorado nessa matéria. E por isso, a minha perplexidade é de estarmos num período de votação e, em cima da votação, haver uma nova proposta, porque, para todos os efeitos, é uma nova proposta. E isso, Sr. Presidente, creio que não se justificaria, salvo melhor opinião, a tal ignorância da minha parte que eu reconheço, salvo melhor opinião, mereceria que, por si só, esta reunião tivesse, no ponto 2, de ter sido adiada.
Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria, em primeiro lugar, comentar o pedido de adiamento. É um direito regimental que muitas vezes é usado para boa técnica legislativa quando algum grupo parlamentar não se sente confortável pelo reduzido tempo que tem para analisar propostas que possam surgir pouco antes da votação. Mas, exatamente por, como disse o Sr. Deputado Bruno Dias e disse o Sr. Deputado Heitor de Sousa, como alegam não conhecer em concreto as propostas, seria talvez mais prudente pedirem o adiamento depois de as conhecer e de perceber que realmente elas, pela sua dimensão, levariam exatamente a um pedido de adiamento. E não conhecendo as propostas que foram entregues, também é um pouco... prematuro dizer que elas são um acordo entre o PS e o PSD. Portanto, se esse comentário fosse feito depois de conhecer as propostas, poderíamos fazer aqui de facto um debate sobre se essas propostas que foram entregues são ou não são um acordo entre o PS e o PSD. Na verdade, e falando pelo grupo parlamentar do PS, houve um esforço por parte do grupo parlamentar do PS de, num diálogo que teve com o PSD, com o CDS, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, de encontrar pontos comuns, aproximações que possam levar a uma solução de regulamentação de um setor de atividade que neste momento existe de forma irregular e as empresas que operam e a economia que se constrói diariamente nesta atividade funciona de forma irregular. E, portanto, o que procuramos fazer nesse diálogo foi encontrar pontos comuns com todos, com as propostas que foram apresentadas pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, pelo CDS e pelo PSD. E o que resulta desses pontos comuns é que o grupo parlamentar do PS votará favoravelmente algumas das propostas do Bloco de Esquerda e algumas das propostas do PCP, votará favoravelmente também propostas do projeto de lei do PSD, e por isso é que também o grupo parlamentar do PS apresentou as suas propostas de alteração. E muitas outras propostas que foram apresentadas no projeto de lei do Bloco de Esquerda e nas propostas de alteração do PCP não receberão o voto favorável do PS porque estarão prejudicadas, porque votaremos favoravelmente iguais propostas que têm Bloco de Esquerda e PCP, quer na PPL, quer nas propostas de alteração do PS. Portanto, o que se passou aqui durante estes últimos dias, depois do adiamento pedido pelo Partido Socialista, foi um esforço por parte do grupo parlamentar do PS de encontrar pontos comuns que levem a uma aproximação de pontos de vista, à construção do modelo de uma solução que vise regulamentar uma atividade que funciona de forma irregular. Regulamentação essa que pretendemos que seja o mais rigorosa e o mais exigente possível, quer pelas plataformas eletrónicas que, do nosso ponto de vista e com as propostas que apresentamos e aquelas que vamos votar favoravelmente, terão que ser encaradas como um operador que opera na economia nacional e sobre essas plataformas eletrónicas tem que recair um conjunto de obrigações e requisitos que as levem a funcionar saudavelmente no mercado. Sobre os operadores de transporte, ou seja, sobre aquelas entidades, os intermediários que aderem a essas plataformas eletrónicas, o Partido Socialista propõe e defende que sejam empresas, mesmo que sejam sociedades por cotas e unipessoal, que essas empresas sejam as únicas entidades, os únicos intermediários que possam aderir às plataformas eletrónicas. Sobre esses intermediários que classificamos como operadores de transporte, recaem também um conjunto de requisitos e de obrigações no acesso à atividade e no comportamento na atividade, e depois ficar também sob a responsabilidade destes operadores, submissão e inscrição e licenciamento também, digamos assim, dos veículos e também dos próprios motoristas, sobre os quais veículos e motoristas também recaem um conjunto de requisitos e obrigações. A nossa intenção e o espírito que manifestamos desde sempre e principalmente nos últimos dias é de contribuir para uma solução que vise regulamentar de forma rigorosa e exigente um setor de atividade que funciona de forma irregular, que proteja o consumidor e que crie condições à regulação e à supervisão para atuar e intervir no mercado, fiscalizando sempre que entender. E essa solução, pelo menos da nossa parte, foi construída com aproximações e pontos de vista comum que encontramos não só com o PSC, mas também com o CDS, com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Obrigado.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, mais presentes na sala. Muito rapidamente, apenas para dizer duas coisas. Eu compreendo aquilo que quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, afirmaram aqui, e não tenho sequer que aceitar o pedido de adiamento, porque é um direito do PCP. Queria também juntar algumas coisas àquilo que o Sr. Deputado João Paulo Correia disse. Nós sabemos que faz 15 dias hoje que o Partido Socialista pediu por 15 dias o adiamento da definição e da votação destes diferentes diplomas. São diplomas de vários partidos, para além do governo de vários partidos, e fomos aguardando ao longo destes 15 dias que os proponentes fizessem os contactos que supostamente fariam. A verdade é que os contactos foram feitos muito recentemente e isso dificultou, de facto, a apresentação das propostas de alteração em tempo útil. Aliás, foi visível e notório a hora que nós chegámos, porque a esta reunião com as propostas na mão. Eu acho que para além destas matérias todas que o deputado João Paulo Correia disse e que de facto depois vão verificar que englobam muitas das propostas que os vossos grupos parlamentares oportunamente apresentaram para estar aqui incluídas, importa também destacar que há aqui uma aproximação àquilo que a realidade foi demonstrando nos últimos meses. Os diplomas já têm bastante tempo, como todos nós sabemos, e entretanto foram sendo conhecidas algumas decisões do Tribunal de Justiça Europeu, foi-se evoluindo no pensamento disto, e por isso para nós era de facto muito importante que neste diploma que ficasse também claro de que as plataformas são operadores de transportes. E é nesse sentido que nós tivemos também que casar estas obrigações que existem e que devem estar plasmadas e que até na nossa proposta original não estavam tão claras, a relação laboral entre quem trabalha e os operadores intermediários e a própria plataforma, e por isso fomos casando as diferentes realidades no sentido de podermos, de facto, dar uma resposta àquilo que hoje existe, procurando com esta solução atingir um fim que é de procurar salvaguardar aquilo que é o mais difícil, que é os interesses das partes mais frágeis e, ao mesmo tempo, responsabilizar de forma clara aqueles que estarão do lado mais forte, sempre com o intuito de salvaguardar o interesse do cidadão que é o utilizador disto. E, por isso, não há aqui, nas nossas propostas a quais nós chegámos, como vão verificar, não há aqui sequer tentações de facilitismo, não há aqui sequer tentações de discriminar profissionais relativamente a outros, bem pelo contrário, há uma aproximação, que é uma coisa que hoje em dia não existe, entre os serviços de transportes que vão existindo, quer sejam descaracterizados, quer sejam aqueles mais convencionais, e por isso tentámos fazer aqui um esforço. A questão que eu colocava é porque, de facto, como vão verificar depois, o que nós temos aqui é um cruzamento dos diversos diplomas. São muito poucos os artigos novos. Ou seja, são artigos do PCP, alguns do Bloco, outros do PS e outros do PS, que vão montando um novo diploma com ajustamentos em alguns incisos que foi preciso criar para poder fazer a ligação. É a questão que eu coloco, Sr. Presidente, é de facto que acho que era bom nós para definirmos quando é que estaremos então em condições de podermos votar isto. Não sendo hoje, não sei se será possível amanhã, pergunto ao PCP ou ao Bloco de Esquerda, porque nós e o Partido Socialista nesta matéria estamos mais à vontade porque tivemos exatamente uma tarde de hoje de trabalho intenso, alguns dos nossos deputados em torno destas matérias. Por isso era a questão que eu deixava, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A mesa entendeu fazer aquilo que se faz, que é tirar o mínimo de aproveitamento da discussão, o máximo, portanto, da discussão, ou mesmo o mínimo, e portanto a discussão já foi adiantada, mesmo, ou seja, estamos a discutir o ponto 2 mesmo sem ter chegado ainda ao ponto 2, mas assim seja, é benefício dos nossos trabalhos. Resta, perante esta explicação, que foi útil, saber da parte do Primeiro Ministro o pedido de adiamento, se é para o final do plenário amanhã, uma vez que o plenário é curto, se é para próxima quarta-feira, onde o plenário também representa condições, sendo que a mesa entende, se for adiado, seja para que dia for, para que hora for, por parte da mesa está disponível para fazer votação, quando as vossas excelências entenderem. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É caso para dizer que há 15 dias o grupo parlamentar do PS pediu o adiamento no sentido de procurar uma tentativa de consenso e a resposta que o PSD na altura teve foi já deviam ter tentado. Chegamos a esta reunião, o PSD e o PS trazem as propostas e nós dizemos já deviam ter trazido. Pronto. E posto isto, registamos que o entendimento que foi possível alcançar entre PS e PSD traduziu-se na entrega das propostas no momento desta reunião. Agradeço muito ao deputado Emílio Guerreiro e ao deputado João Paulo Correia o esforço conjunto de justificação e apresentação e defesa das propostas e no sentido, aliás, da legislação que pretendem aprovar para legalizar esta atividade e aquilo que temos dito como concluído concorrência desleal e houve, afim ao cabo, uma lei que não é de plataformas, mas sim de desregulamentação e de liberalização, e registámos essas apresentações e essas justificações. Não queremos entrar aqui, digamos, num aprofundamento do debate político em torno do que está de facto em causa com a aprovação desta lei. As propostas continuam a chegar, são coisas mais para... E nisto ainda tem que ir para algumas páginas. E, portanto, com estas alterações que PS e PSD trazem e que vão continuando a chegar, por isso consideramos que neste caminho de convergência que PS e PSD tiveram para aprovar esta legislação, com estas alterações, nós solicitamos, Sr. Presidente, para responder à sua questão, que a votação possa ser agendada para quarta-feira após o plenário, por favor.
Muito obrigado. Assim é, não fique impressionado com o número de páginas, citando alguém é só fumaça. Não é assim muito difícil. Fica então agendado e reagendado, pedindo mais uma vez, não sendo necessário, porque a mesa considera que estamos a caminhar e estamos a fazer caminho, e portanto estamos hoje um passo em frente em relação à última reunião. E, portanto, fica reagendada a votação, que esperemos que seja definitiva, na próxima quarta-feira, do ponto 2, que é proposta de lei 50 do Governo, que cria o regime jurídico de transportes em veículos a partir de plataforma eletrónica, e do projeto de lei 450 do Bloco de Esquerda, estabelece um novo regime jurídico para a atividade de transporte de passageiros em veículos automóveis ligeiros caracterizados, e votação na especialidade também do projeto de lei 529 do Partido Social Democrata, que estabelece o regime jurídico de atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículo descaracterizados a partir de plataforma eletrónica. Assim sendo...
Sr. Presidente, dá-me licença, eu só queria dizer uma coisa que...
Se não der, ao menos que diga a frase curta.
Como é evidente, pode não ter ficado explícito, mas que fique, quando o Sr. Presidente há pouco mencionou a proposta de alteração que há 15 dias o PCP apresentou para o ponto 1, que tinha a ver com a questão da retificação de 1986 para 87, etc., é só para dizer, fico claro, da nossa parte, se algum senhor deputado entendesse que era preciso adiar, como é evidente, teria havido a compreensão dessa necessidade. E, portanto, não é uma questão de haver duplos critérios ou coisa que o valha, é evidente que essa questão, não querendo entrar na comparação entre passado 86 para 87 e aqui estas alterações que aqui estão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim foi. A mesa também apenas entendeu encontrar aqui um paralelo sem querer... Outro entendimento que não é esse. Passamos então ao ponto 1. Vão dispensar de ler o enunciado. Digamos que vamos então, conclusão e apreciação da votação na especialidade dos projetos de leis 459, 500 do Partido Social Democrata, 576 do PAN e 577 do PAN. Estamos em condições então de votar. Passamos então à votação. Alteração ao artigo... Também julgo que é de conhecimento de todos os grupos parlamentares o pedido do Partido Socialista para a votação de um novo número 7 do artigo 25º. Essas propostas de alteração e a solicitação de revotação foram feitas em tempo, portanto estamos todos em condições de, em consciência, de votar. Vamos então votar. Votação da proposta de aditamento apresentada pelo Partido Comunista Português, de um novo número 7 ao artigo 25º da Lei 31/2009. E, portanto, o que aconteceu ao Bruno Bis? Quem vota a favor? Estamos a votar. A proposta de aditamento apresentada pelo Partido Comunista Português de um novo número 7 do artigo 25º. Quem vota a favor? PAN, PCP, PSD, CDS. A favor. Quem se abstém? Partido Socialista. Portanto, a proposta foi aprovada. Ou seja, quem vota contra? Bloco de Esquerda. A proposta foi aprovada na mesma. é que ele está? Vai ser bom. Votação da proposta de aditamento apresentada pelo Partido Comunista Português de um novo número 10 do artigo 25º da lei, que era aquele número 10 que tinha solicitado esta nova reunião. Quem se abstém? Senhores deputados, estamos a votar. Votação da proposta de aditamento apresentada pelo Partido Comunista Português de um novo número 10, portanto estamos a votar o número 10 da proposta do PCP do artigo 25º. Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Comunista Português e Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem se abstém? Vamos repetir. Quem se abstém? CDS. Quem vota contra? Bloco de Esquerda e Partido Socialista. O PCP tinha razão. Quem vota a favor? Partido Social Democrata, Partido Comunista Português e PAN. Portanto, a proposta foi aprovada. E PAN. Vamos ter que repetir a votação, uma vez que há empate. Sendo certo que um novo empate, a proposta é rejeitada. Senhor deputado, repetiu-se o episódio da semana passada. Já tinha acontecido. Isso só prova que há coerência na votação dos grupos parlamentares, já tinha acontecido à data. Com o partido. O Partido Exclusivista aos Verdes. O número 10 de nós? Só uns minutos, uma vez que o CDS vai rever a sua posição. E damos tempo também para ver se, a exemplo da semana passada, o Partido Socialista aos Verdes. Não sou eu. O presidente. O CDS. E o deputado Bruno Dias está ao telefone. Não consegue desta vez. Senhores deputados. Deputado Bruno Dias, não está. Não, agora não vamos votar, que senão falta o Bruno Dias. E pedimos ao Zé Luís para chamar o Bruno Dias. Pergunto aos grupos parlamentares se estamos em condições de repetir a votação. Ninguém me responde, mas pronto. Estamos. Senhores deputados, vamos então votar, vamos repetir a votação. Votação, proposta de aditamento apresentada pelo Partido Comunista Português de um novo número 10 do artigo 25º da lei, Quem se abstém? CDS. Quem vota contra? Partido Socialista e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PAN, Partido Comunista dos Verdes, Partido Comunista Português, PSD. A proposta foi aprovada. Assim sendo, teremos que votar os quadros, alterações aos quadros da proposta de aditamento apresentada pelo PAN, de um novo artigo que altera o quadro número 1, número 2, do anexo 2 da Lei 40/2015, de 1 de junho.
Eu perguntava só se é possível agregar alguns destes quadros na votação ou se é preciso ir um.
É melhor um a um? Nem agregando páginas? Então a mesa aguarda indicações. Posso votar agora até quando? Isto qual é o nosso? Aqui está dois cozinhas. Eu não vou fazer isso. Diz o LP que venha votar que eu não vou fazer isso. É sério. Não. Página? Inclusive a página 6. Ok. Então vamos votar todos os quadros número 1 apresentados pelo PANDES até à página 6. Inclusive a página 6 até ao último quadro, certo? Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Socialista e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Restantes bancadas, CDS, PSD, PAN, Partido Comunista dos Verdes e Partido Comunista Português. Foram aprovados. Passamos agora, primeiro quadro da página 7. É um a um ou temos que votar, podemos agregar? Um a um. Votação da proposta de alteração apresentada pelo PAN, da classe de obra, em que podem intervir os agentes técnicos de arquitetura e engenharias, ATAIS, na categoria 2, subcategoria 6. Quem se abstém? Quem vota contra? Bloco de Esquerda, Partido Socialista. Quem vota a favor? Restantes bancadas, votação igual à anterior, aprovado com os votos a favor do PSD, CDS, Partido Socialista dos Verdes, PAN e Partido Comunista Português. Quadro. Também, sei que o surpreendo, mas. Votação da proposta de alteração apresentada pelo PAN, da classe de obra em que podem intervir os agentes técnicos de arquitetura e engenharias ATAIS, na categoria 2, agora subcategoria 8. Quem se abstém? PSD e CDS. Quem vota contra? Partido Socialista e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PAN e Partido Comunista dos Verdes e Partido Comunista Português. A proposta foi rejeitada. Passamos agora ao terceiro quadro da página 7. Votação da proposta de alteração apresentada pelo PAN da classe de obra que podem intervir os agentes técnicos de arquitetura e engenharia na categoria 2, ou segunda, se quiserem, subcategoria 9. Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Socialista e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? CDS, PSD, PAN, PEV e PCP. Último quadro da página 7. Votação da proposta de alteração apresentada pelo PAN da classe de obra que podem intervir os agentes técnicos de arquitetura e engenharia na categoria 2, subcategoria 10. Quem se abstém? PSD e CDS. Quem vota contra? Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Quem vota a favor? PAN, PEV e PCP. A proposta foi rejeitada.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado.
Queria só confirmar, Sr. Presidente, não disse que o terceiro quadro da página 7 foi aprovado. Sim, sim. Só para confirmar.
Sim, foi aprovado com votação idêntica.
Muito bem,
foi aprovado.
Só para confirmar.
Foi aprovado. Okay. Tem razão, Sr. Deputado. Passamos agora à página 8, podemos agrupar os três primeiros. Então vamos votar os três primeiros quadros da página 8. No fundo são a subcategoria 11ª, depois temos a 3ª categoria, subcategoria 1, e a 4ª subcategoria 10. Portanto, quem se abstém? Quem vota contra? Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Quem vota a favor? CDS, PAN, PEV e PCP. A proposta foi aprovada. O último quadro da página 8. Votação da proposta de aditamento apresentada pelo PAN de qualificação mínima, agente técnico de arquitetura e engenharia, até à 3ª classe, na categoria 5, subcategoria 1, ou na subcategoria 1ª. Quem se abstém? PSD e CDS. Quem vota contra? Partido Socialista e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PCP, PEV e PAN. A proposta foi rejeitada. Podemos agrupar alguns quadros? Os dois primeiros quadros? Sim, senhora. Então votaremos 2-2. Votação da proposta de alteração apresentada pelo PAN da classe de obra na categoria 5ª e subcategoria 2ª e na categoria 5ª, subcategoria 5ª também. Vamos votar quem se abstém. PSD e CDS. Quem vota contra? Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Quem vota a favor? PEV, PAN e PCP. Estas duas propostas foram rejeitadas. As duas. Quadros da página 9, primeiro e segundo quadro. Votamos agora em conjunto o terceiro e quarto quadro, os últimos dois quadros, da mesma página 9, ou seja, a votação da proposta de editamento apresentada pelo PAN de qualificação mínima a agentes técnicos de arquitetura e engenharia até classe 2, da categoria 5ª, subcategoria 7ª e da categoria 5ª, subcategoria 8ª. Quem se abstém? Quem vota a favor? Quem vota contra? Aliás, Partido PS e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PSD, CDS, PEV, PAN e PCP. Estes dois quadros foram aprovados. Página 10, podemos agregar os três primeiros. Muito bem. Estamos a falar até à terceira categoria, não, até classe 3 na quinta categoria, subcategoria 9, 9ª, 10ª e 11ª. É da categoria da classe 4, mas na mesma categoria 5ª e 11ª. Mas podemos agregar ainda assim os três. Sim, senhora. Então, quem se abstém? Quem vota contra? Partido Socialista e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? CDS, PSD, PCP, PEV e PAN. Estas três propostas foram aprovadas. Último quadro da página 10, ou da página da décima. Votação da proposta de alteração apresentada pelo PAN da classe de obra em que podem intervir os agentes técnicos de arquitetura e engenharia na categoria 5ª, subcategoria 12ª. Quem se abstém? PSD e CDS. Quem vota contra? Partido Socialista e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PEV, PAN e PCP. A proposta foi rejeitada. Votação do artigo novo proposto pelo PAN, portanto, que é, no fundo, o que define isto tudo. Quem se abstém? CDS. Quem vota contra? Bloco de Esquerda e PS. Quem vota a favor? PSD, PAN, PEV e PCP. Foi aprovado. Pronto, terminamos assim a nossa votação. Se bem repararam, desde a semana passada até agora tenho que pôr óculos. Espero que na próxima semana esteja a ver em condições. Assim sendo, temos reunião na próxima, já agora só para lembrar, próxima terça-feira. Assuntos são um conjunto de requerimentos que têm a ver com o metro, a extensão do metro. Requerimento proposto pelo Bloco de Esquerda, ouviremos, e Partido Comunista. E na quarta-feira teremos reunião ordinária da nossa comissão com audição do Conselho de Administração da São Flúvia Transtejo. Julgo que essa informação Julgo que essa informação ainda não se tinha chegado, mas a confirmação também foi hoje. Sr. Deputado Leitor Sousa.
Existe um... Não é um requerimento. Deve estar a... Peço desculpa.
Terça-feira às 15, 14? 14 a 6 e 18. Temos presidentes de Câmara, não me lembro, ordens de representantes dos trabalhadores, ordem não, representantes de organizações e representações dos trabalhadores, e terminamos com o Conselho de Administração. O Ministro do Ambiente ficará para mais tarde, uma vez que ainda falta um conjunto de entidades para ouvir. Isso é, exato. 14, 15 e 16? 14, 16 e 18. Na quarta-feira, 10 horas, só Flus, e depois faremos a reunião ordinária no final, para não atrasarmos os nossos trabalhos, e no fim do plenário, votação finalmente na especialidade da Lei 50. Sr. Deputado Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tem nada a ver com isto, era só para um esclarecimento. O Sr. Presidente do ICEP, quando veio cá à Comissão, por causa do pino de pedras salgadas, ficou de vir novamente cá quando tivesse os dados todos. O que eu pergunto é se é preciso requerer a vinda dele cá quando houver os dados todos, ou se isso ficou, se é automático. Na audição que tivemos com ele ficou de vir cá quando tivesse na posse dos dados todos. Na altura não estaria. E o que eu pergunto é se é preciso requerer, porque se assim for, e se for possível fazê-lo já oralmente, fica já feito. O que se exigia era que ele já estivesse na posse dos dados todos quando cá viesse. Muito obrigado.
Darei com bom requerimento, farei esse contacto, e se o Sr. Presidente do ICEP de comunicar que tem na posse, combinaremos uma futura data para podermos apreciar. Está bem? Muito obrigado. Dou por encerrados os nossos trabalhos.